Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, vai encerrar sábado, dia 11, a vigência do Decreto-Lei 7.029, de 2009, que trata das multas aplicadas a desmatamentos e à regularização ambiental. Os agricultores brasileiros, senador Mocca, estão apreensivos porque o novo Código Florestal, que irá substituir o referido decreto, recém chegou ao Senado. É preciso, portanto, que o governo prorrogue esse decreto para dar tranquilidade aos agricultores brasileiros. E isso é uma questão de emergência, porque não se sabe o tempo que esta casa consumirá para elaborar o novo Código Florestal, que vai substituir o decreto que está em vigor e que encerra sua vigência no próximo sábado. Os relatores, Luiz Henrique da Silveira, na Comissão de Agricultura e também Constituição e Justiça, e também Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente, já estão conversando com as respectivas comissões, com os senadores envolvidos nessa matéria e até com o autor do substitutivo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o deputado Aldo Rebelo. A senadora Gleisi Hoffmann, agora ministra-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, fará muita falta nesta casa, porque, como eu e tantos outros senadores, vim acompanhando com atenção e prioridade o tratamento desse assunto relacionado ao Código Florestal, que é tão importante, e ela vinha fazendo de forma equilibrada, de forma tranquila, de forma tecnicamente muito bem preparada, porque é desta forma que nós poderemos realizar um trabalho que atenda aos interesses nacionais. Aliás, a senadora Gleisi e eu requeremos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária uma audiência pública sobre as alterações no Manual de Crédito Rural. Essa audiência pública foi realizada na manhã de hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, comandada pelo nosso colega Assir Gurgaz, onde nós, junto com o senador Valdemir Mocca, senador Cacildo Maldaner, Blairo Maggi e tantos outros, acompanhamos as novidades e as inovações que virão com a introdução do novo plano de financiamento de custeio e investimento. E o que me chamou a atenção, apenas para resumir, dado o curto tempo que temos para comunicado de relevância e urgência, senhor presidente, diz respeito à simplificação do processo. Não mais será concedido um custeio por produto, mas um custeio único por produtor, ao limite de R$ 650 mil. Estão aí algumas das boas inovações que serão feitas. E, particularmente a mim, que venho batendo muito aqui na questão das dificuldades que os produtores de arroz enfrentam, não só no Rio Grande, mas também em Santa Catarina, é que os representantes do Ministério da Agricultura, Luiz Carlos Vaz e Dr. Gilson Bittencourt, do Ministério da Fazenda, estão reunidos agora à tarde para, em mais uma rodada, encontrar os mecanismos que resolvam os problemas gravíssimos da comercialização do arroz da presente safra, que foi uma das melhores, mas, no entanto, os agricultores estão recebendo um valor muito aquém daquele do preço mínimo de R$ 25,80. Espero que, com os novos mecanismos que serão criados, esses problemas não existam para dar garantias e sustentabilidade à produção agrícola brasileira. Queria registrar também aqui, senhor presidente, diante do embargo imposto pela Rússia, eu tenho também feito menção a esse problema, senador Mocca, várias vezes nessa tribuna, é que nós, por conta desse embargo, e hoje fico muito feliz de receber que o Senado está recebendo a visita de militares, que nós respeitamos muito como instituição que defende a soberania nacional, é muito bom que estejamos juntos nesse processo de defesa do interesse brasileiro, nós tivemos reunidos com o vice-presidente da República, Michel Temer, junto com o deputado Valdir Colato, de Santa Catarina, Moacir Micheleto, do Paraná, e os deputados Darciso Perondi e Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, junto com o Luiz Carlos Reis, discutindo exatamente uma forma de um entendimento diplomático com o governo russo para impedir que o prazo de 15 de junho, se aplicado, vai provocar um desastre econômico muito grande, com repercussões sociais enormes à produção da exportação de carne de frango, suína e bovina do nosso país, particularmente Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. O vice-presidente Michel Temer, que atendeu prontamente a solicitação e de maneira muito eficiente, fez uma carta que mostrou os termos ao líder Vladimir Putin, solicitando a prorrogação por 2 meses, pelo menos, para que as autoridades sanitárias brasileiras, através do Ministério da Agricultura, tenham condições de fazer os ajustes requeridos pelo governo da Rússia para adaptar essas exigências e, então, neste prazo, estaríamos habilitados a retomar as exportações daquele mercado. Aliás, também recebi, para encerrar, senhor presidente, para encerrar, eu recebi a visita dos líderes do setor da suinocultura, que hoje tiveram reuniões com o ministro Wagner Rossi, também foram muito bem recebidos, tratando de medidas para resolver a crise que o setor está enfrentando. O líder do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, o líder da Bahia, com respeito aí aos nossos senadores da Bahia, o Marcelo Correia, que preside a Associação Baiana dos Criadores de Suínos, e o Marcelo Lopes, que amanhã vai assumir a presidência da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos numa cerimônia aqui em Brasília. E, por fim, também o convite, porque vai ser realizado de 3 a 5 de agosto em Salvador, na Bahia, o 14º Seminário Nacional do Desenvolvimento da Suinocultura. Apenas para registrar este fato importante, na tarde de hoje, em que o tema mais florescente, mais quente desse debate político aqui, e também diplomático e jurídico, foi sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à permanência no Brasil do Cesare Battisti. A discussão foi suficientemente esclarecedora dos pontos de vista dos nossos senadores, com a complacência e a generosidade de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. Muito obrigada pela gentileza.